A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar. E quem participa do programa da Mapar de hoje, falando sobre esse assunto, é o juiz da comarca de Foz do Iguaçu, o doutor Ariel César Dias. O magistrado conta pra gente sobre o trabalho realizado em Foz no combate à violência contra a mulher. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Ariel. Bom dia, doutor. Tudo bem?
Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Bom dia, ouvinte da Justiça para Todos.
E, doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais condutas podem ser consideradas como violência doméstica contra a mulher?
Então, Jéssica, essa é uma questão bem ampla. A lei, na verdade, ela prevê uma série de formas de violência doméstica. Basicamente, 5, a lei fala assim, em termos gerais, que se desdobram em outros vários tipos de violência, né? Mas basicamente a gente tem a violência física, sim, que é aquela violência de agressão, né? Tem a violência psicológica, que é perseguição, que é pressão sobre a mulher, assim, qualquer tipo de comportamento, de conduta que interfira no âmbito psicológico. Tem a violência sexual, a violência patrimonial, que é aquela que atenta contra os bens, contra o patrimônio da vítima, e também aquela violência moral, que são aqueles casos que configuram injúria, difamação, calúnia. Uhum. Só que, se a gente for ver cada um desses termos, a gente vai perceber que são bem amplos, né? Porque violência psicológica se desdobra em uma série de possibilidades, a lei elenca até, ela enumera algumas situações, então insulto, perseguição insidiosa, tentativa de controlar o comportamento da mulher. Então, assim, às vezes a gente pensa, quando fala em Lei Maria da Penha, só em questão criminal, mas a violência doméstica contra a mulher, nos termos da própria lei, é muito mais amplo. Assim, qualquer ato que atente contra a mulher dentro desses ramos é considerado, então, violência para fins da Lei Maria da Penha.
Uhum. Doutor, já que o senhor tocou no assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, o que que dispõe a Lei Maria da Penha?
A Lei Maria da Penha, ela surgiu, ela vai agora em agosto completar 10 anos, né?
Uhum.
Então, uma lei relativamente nova em termos de legislação, sim, ainda tem que ser muito estudada, mas ela visa basicamente combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ela tem um enfoque específico, primeiro, que ela tem como foco a proteção da mulher, então ela se aplica somente às mulheres que são vítimas dessa violência doméstica, né? E ela demanda que a violência doméstica contra a mulher ocorra no âmbito doméstico e familiar. Então, não é qualquer violência contra a mulher que vai trazer a aplicação da Lei Maria da Penha, mas só, sim, aquelas que acontecem no âmbito doméstico e familiar e que envolvam ainda a questão de violência de gênero, que é aquela violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher.
Uhum. E, doutor, o senhor agora poderia traçar para os nossos ouvintes um panorama dessa violência de gênero aqui no nosso país?
Então, Jéssica, na verdade, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é um tema que preocupa em termos mundiais e no Brasil não é diferente, né?
Uhum.
Tanto que a lei veio, Maria da Penha veio exatamente para tentar coibir esse tipo de prática de violência tão grave, que a própria Lei Maria da Penha reconhece como uma das formas de violação aos direitos humanos. A Lei Maria da Penha a gente chama, né, que é uma lei com nome de mulher,
sim,
porque ela surgiu, nasceu, né, de um caso concreto envolvendo a Maria da Penha Fernandes, né, que foi uma vítima que chegou a ficar tetraplégica em razão das agressões que sofreu do companheiro, e denunciou o Estado brasileiro nos organismos internacionais, e o Brasil foi advertido lá e com base nisso surgiu a lei. E se a gente for assim para o âmbito prático, foram feitos uma série de levantamentos, assim, não tem os dados exatos em mão, mas assim a gente, com a experiência do dia a dia, a gente percebe em qualquer vara criminal que é o tipo de crime de maior incidência disparado em todas as comarcas do país. E no Paraná não é diferente, tanto que a lei previu a criação, né, de varas especializadas para tratar só disso, exatamente do grande número de incidência desses casos. São casos que muitas vezes, assim, eles não, aparentemente, não têm a complexidade em termos de processo, assim, de outros casos. Tanto pega, sei lá, um caso de assalto de uma quadrilha que fez um assalto. Às vezes esse processo, em termos processuais, é mais complexo. Tem uma série de réus, uma série de questões. Os casos de Lei Maria da Penha, processualmente, eles são mais simples, porque geralmente é a vítima e o agressor que se resume aquilo. Mas a gravidade, a complexidade desses casos são exatamente tudo que está por trás, né?
É complexidade porque, psicológica, né, doutor?
Exato, porque tudo que chega, quando chega o problema para a justiça, na verdade, muitas formas de violência, muita coisa já aconteceu por trás, já vem acontecendo, né? Então, é isso que a gente tem que perceber, que a gravidade da violência, às vezes, o fato isolado parece que não tem aquela gravidade, mas o que ele representa, o que ele traz por trás, demonstra essa gravidade. Então, assim, com certeza, a gente não tem dúvida alguma em afirmar que, em termos de número de processos criminais, de denúncias, a Lei Maria da Penha é aquela área do âmbito criminal que tem maior incidência. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a vara onde eu trabalho, de idade de violência doméstica, ele foi especializado no ano de 2013. Até 2013 era uma vara criminal comum, né? Foz do Iguaçu tinha 4 varas criminais. Em 2013, o tribunal especializou uma delas em violência doméstica. Então ficaram 3 varas criminais comuns e a minha vara, a 4ª vara criminal, virou a violência doméstica. Com isso, houve a redistribuição dos processos, ou seja, saiu da minha vara o que não era violência doméstica e veio para a minha vara o que é violência doméstica. Basicamente, assim, em termos numéricos, das outras varas, 30% de cada vara era violência doméstica. Então, veja bem, 70% eram os demais crimes e 30% só violência doméstica. A parte que da minha vara foi o inverso, né? Ficou só 30% era violência doméstica e 70% eram os outros que foram redistribuídos para as outras varas. Então, se a gente somar, veio 30% de cada vara mais 30% da minha, que ficou, são 120%. Que a gente vê que a incidência numérica e estatística é sempre muito maior, exatamente porque é aquela violência que acontece todo dia nos lares. Não é aquela violência assim, que a gente geralmente fala em processo criminal e vem na nossa cabeça o assaltante, né? Aquela questão, a violência patrimonial. Não, a violência doméstica, ela está nos lares de todas as classes, ela não tem classe social, ela muitas vezes aparece até mais na classe social, porque é mais baixa, porque a classe média, alta, acontece em incidência igual, só que muitas vezes é menos denunciado por receio, por vergonha, enfim, são uma série de fatores que levam a isso, sabe?
E doutor, agora o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse trabalho realizado especificamente aí em Foz do Iguaçu no combate e também na prevenção à violência doméstica e quais que têm sido as principais medidas adotadas?
Aqui o que a gente tem procurado num primeiro momento foi conferir efetividade às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, né? Que elas são, assim, eu gosto de dizer, elas são, assim, o coração da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas de urgência. A grande inovação, o grande diferencial que a Lei Maria da Penha trouxe foram essas medidas protetivas, que a gente percebe que, se, pelo próprio nome, né, medidas de proteção. A lei, ela tem um enfoque de punição, de repressão, mas, acima de tudo, ela objetiva a prevenção da violência doméstica. Então, essas medidas, elas têm, sobretudo, fim de prevenir. E, pensando nisso, a gente passou a dar uma atenção maior a essas medidas protetivas, procurar uma apreciação rápida para que as mulheres tenham esse atendimento rápido, procurem a delegacia com a maior brevidade possível, sejam atendidas. Então, a gente tem, assim, melhorado significativamente nisso. Em geral, as medidas protetivas são apreciadas no mesmo dia que chegam na justiça. A lei fala, né, que a delegacia teria 48 horas para encaminhar o pedido da vítima até o juiz, e o juiz teria mais 48 horas para decidir. Uhum. Aqui, a gente tentando dar efetividade, a delegacia comunica geralmente no prazo de até 24 horas, E a gente aprecia também dentro de, no máximo, 24 horas. Geralmente, no dia que chega a medida protetiva, ela é apreciada no mesmo dia, exatamente para conferir efetividade. E aí, ainda nessa área das medidas protetivas, o que a gente tem trabalhado também, exemplo de Curitiba, Foz do Iguaçu também aderiu a esse programa, a esse projeto, que é o projeto Patrulha Maria da Penha. Foz do Iguaçu foi a terceira cidade do estado a aderir, né? Esse projeto nasceu lá no Rio Grande do Sul, depois no Paraná, começou em Curitiba, Londrina e depois Foz do Iguaçu, que aqui no Paraná quem assumiu esse projeto tem sido, no geral, as guardas municipais. Aqui em Foz do Iguaçu não foi diferente, e a Patrulha Maria da Penha, ela tem a finalidade exclusiva de fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Então a gente aqui tem procurado trabalhar com velocidade a aplicação das medidas protetivas e, ao mesmo tempo, encaminhar a Guarda Municipal para fiscalizar, exatamente para que tenha efetividade, porque não adianta, né? Assim, a gente percebia essa lacuna, né? E por isso que nasceu esse projeto lá no Rio Grande do Sul, da Patrulha Maria da Penha, que o juiz aplicava as medidas protetivas, mas acabava vendo uma lacuna de alguém para fiscalizar. Uhum. Então, essa é a importância da Patrulha Maria da Penha, que começou agora aqui em janeiro a operar em Foz do Iguaçu e está indo em projeto piloto, mas está sendo bem satisfatório os resultados que a gente tem alcançado.
E, doutor, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes como é que tem funcionado esse trabalho da Patrulha Maria da Penha em Foz.
Então, basicamente, quando a medida protetiva é aplicada pelo juiz, né? Ela é como a vítima intimada, o agressor é intimado das medidas protetivas aplicadas, e a Patrulha Maria da Penha também é intimada. A Patrulha Maria da Penha, então, ela não tem a função de se substituir a polícia nos trabalhos de policiamento, ela tem a função específica de fiscalizar essas medidas. Então, a patrulha, recebendo esse comunicado, ela vai até o endereço da vítima, conversa com ela, orienta sobre as medidas, sobre os direitos dela, tira dúvidas e faz visitas periódicas, esporádicas, para ver se a medida está sendo cumprida, se o agressor está cumprindo. Muitas vezes a Patrulha Maria da Penha, inclusive, vai até procura o próprio agressor, muitas vezes, também para orientar ele, porque às vezes tem questão, é bem comum, a gente envolve, tem a questão de filhos, né, comum. Então, muitas vezes o agressor, mas eu não posso me aproximar da vítima, por exemplo, mas eu tenho filhos, e como que eu posso ver os filhos? E às vezes isso é utilizado como desculpa, outras não. Às vezes, eu utilizo os filhos de desculpa para dizer que precisa se aproximar da vítima, para descumprir as medidas. Mas a patrulha muitas vezes orienta o próprio agressor, tem que tomar esse caminho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, ela tem um papel orientativo e, ao mesmo tempo, de fiscalização, porque ela vai até a residência da vítima, ela conversa com ela. Se a vítima se sente insegura, ela intensifica as visitas. Às vezes, o agressor está rondando a casa dela. A vítima comunica isso à patrulha, e a patrulha passa a fazer visitas mais periódicas. Toda visita que é feita pela patrulha, é realizado um relatório do atendimento da visita realizada, encaminhado ao judiciário para fins de controle estatístico, né? E o interessante é que esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, a gente percebe no dia a dia que ele tem uma função de prevenção, de pedagógica para o caso específico, né? Então, aquele agressor sabe, além de eu ter uma medida protetiva contra mim, essas medidas protetivas estão sendo fiscalizadas, então eu não posso descumprir, porque realmente o poder público está atento, e se eu descumprir, eu posso ir preso, porque descumprimento de medida protetiva resulta em prisão, né?
Sim.
E além desse do caso específico, serve de prevenção geral, porque a própria comunidade local vê, não, tem a Patrulha Maria da Penha, está circulando, opa, a Patrulha da Maria da Penha veio na casa do meu vizinho, então eu também não vou praticar, não vou agir, porque eu sei que tem alguém olhando pelas vítimas, né? E isso é bastante importante, esse trabalho que a Patrulha Maria da Penha acaba desempenhando, assim, de prevenção geral do combate à violência doméstica.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Foz do Iguaçu, o doutor Ariel Nicolai César Dias. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse combate à violência doméstica e familiar. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Ariel, eu queria agora pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais têm sido os tipos mais comuns de agressões denunciadas pelas mulheres.
Assim, Jéssica, estatisticamente, no geral, o que mais acontece são aqueles crimes de ameaça, uhum, e lesões corporais leves, né? Tem alguns índices um pouco menores, mas também são grandes aqueles crimes de ação penal privada, que são aqueles crimes de calúnia, injúria, difamação, né, que configuram violência moral contra a mulher, também são grandes, mas como esses crimes dependem, na verdade, de são crimes de ação pública privada, ação penal pública privada, que o que, que é isso? É que a vítima, o Estado, para punir esses crimes, depende de iniciativa da mulher. Ela tem que contratar um advogado, um defensor público, para que esse processo tenha seguimento. Então, são crimes que geralmente não vão muito adiante a investigação, porque depende mesmo da iniciativa da vítima, né? Ela tem que atuar. Então, são crimes que, em termos de denúncia, de registro, de boletim de ocorrência, também são grandes, mas acabam não sendo um volume muito grande de ações penais, porque não é aquele crime que é o próprio Ministério Público que vai lá e entra com ação penal. Então, a gente pode dizer que, no geral, é isso, é ameaça e lesão corporal de natureza leve. Depois tem os crimes, uhum, de natureza sexual, que são uma incidência menor, mas também ocorrem, e os homicídios, que também ocorrem, mas em termos numéricos são ainda bem menores, né, do que esses outros. Mas, na verdade, assim, a gente tem que compreender que a violência doméstica, ela, na verdade, ela tem uma espiral, né?
Uhum.
Ela começa por agressões, assim, a nossa preocupação é essa, que qualquer violência, por menor que seja, ela é sempre grave por isso. Porque
ela
a
evolui.
Violência doméstica, ela vai evoluindo, ela começa com um xingamento, com uma palavra aqui, uma palavra ali, quando vê desse xingamento passa uma ameaça, da ameaça passa por uma pequena agressão, de repente a agressão fica mais grave e quando a gente vê resulta num homicídio. Então,
uhum,
para a gente não chegar nesse homicídio, hoje a lei prevê inclusive o feminicídio, né?
Uhum.
Que é o homicídio por violência de gênero enquadrado na situação de violência doméstica e familiar contra a mulher da Lei Maria da Penha, basicamente, é um pouco mais amplo que isso, mas a grosso modo é isso. Para a gente não chegar nesses casos de homicídio de mulheres no âmbito doméstico, é que a gente tem essa preocupação de combater lá, nos pequenos atos mesmo.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora explicar também para os nossos ouvintes quais são as punições para quem, para os agressores, para quem comete esses crimes?
Sim, Jéssica, assim, em primeiro lugar, no âmbito criminal, a Lei Maria da Penha, isso é curioso, né? A gente conversa na rua,
uhum,
a gente conversa com a população em geral e geralmente, ah, isso aqui é crime de Maria da Penha, isso aqui é Maria da Penha da
não
cadeia.
É
o pessoal sabe, não, Maria da Penha da cadeia,
uhum,
tem essa questão, mas o que a gente, e realmente os crimes de Maria da Penha acabam resultando em prisão muitas vezes,
uhum,
exatamente porque em caso de descumprimento de medida protetiva, a lei autoriza para garantir a aplicação, a efetividade dessas medidas à prisão, né? Então, por isso que são crimes que resultam em prisão muitas vezes, mas se a gente for analisar a Lei Maria da Penha, ela não traz nenhum crime específico, não tem um crime de Maria da Penha. São os crimes em geral que estão no Código Penal, como para todos os outros casos. Então, o homicídio, seja ou não de violência doméstica, ele tem as punições. Agora, claro que tem o feminicídio, que é um homicídio qualificado, né? Mas, então, assim, as punições são aquelas dos crimes comuns. Há um crime de ameaça, seja na Lei Maria da Penha, ou seja, fora da Lei Maria da Penha a pena de 1 a 6 meses de detenção. Uhum. E além dessas punições criminais específicas, a Lei Maria da Penha traz aquelas medidas protetivas que não deixam de ter um enfoque indireto, punitivo também, porque elas visam a proteção da vítima, mas, por exemplo, proíbe o agressor de manter contato com a vítima, sim, proíbe o agressor de se aproximar da vítima, afasta o agressor do lar. Então, não deixa de ser uma forma de punição também, porque pensa, né, o agressor está lá e, de repente, é retirado pela força policial de dentro do lar e não pode retornar ao lar. Então, não deixa de ser uma forma de punição, ainda que não criminal, né?
Uhum.
Então, assim, o que a gente pode dizer é isso, em termos de punição, a Lei Maria da Penha, ela segue as normas gerais. Então, dependendo do crime praticado, se foi um crime de estupro, abusou sexualmente contra a vontade da vítima, foi lá e praticou um crime sexual, vai responder pelas penas do crime de estupro previstas no Código Penal. Então, não tem, assim, um apenamento diferenciado, salvo algumas condições específicas. Por uhum. exemplo, o crime de lesão corporal. Quando envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, as lesões leves, o apenamento é um pouquinho diferenciado, é de 3 meses a 3 anos, enquanto que no âmbito, se é fora do âmbito doméstico, é um pouco menor a pena. Mas são basicamente, assim, esses as penas, as punições previstas na legislação.
Uhum. E, doutor, muito importante também a gente destacar para os nossos ouvintes, como que as mulheres podem denunciar a violência doméstica e familiar? Qual que é o procedimento, doutor Ariel?
Isso é bem importante, Jéssica, que a gente tem que divulgar, as mulheres têm que conhecer os caminhos, né, para ter acesso à rede, ao atendimento. A porta de entrada principal é a delegacia de polícia, então a mulher pode procurar diretamente a delegacia de polícia, ela não precisa de advogado, ela pode ir sozinha lá, fazer a denúncia da violência que está sofrendo, pedir as medidas protetivas. Para isso tudo ela não precisa de advogado, pode ir direto na delegacia. Ela pode vir através de advogado ao Poder Judiciário também, mas a porta principal de entrada são as delegacias. Existe também o número DISC 180, né, que é para os casos de atendimento às mulheres em situação de violência, um número nacional. Então, também podem ligar para esse número, para uhum. esse telefone. Podem ligar para o telefone da Polícia Militar, normal, 190, e nos locais onde tem a Guarda Municipal funcionando, como aqui Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, aqui no estado do Paraná, também pode ligar para o 153, que é o telefone nacional da Guarda Municipal, né?
Uhum.
Então, nesse caso da patrulha também, onde tem patrulha implantada, pode ligar no 153. Então, assim, tendo a situação de violência doméstica acontecendo, é procurar a delegacia, o primeiro passo, é o caminho mais fácil, e onde tem delegacia especializada, tem as delegacias da mulher, pode ir nessas delegacias, mas como muitas vezes, como por exemplo aqui em Foz do Iguaçu, essas delegacias não funcionam 24 horas, né? Se eventualmente for um horário que a delegacia da mulher estiver fechada, pode procurar a delegacia, a central da delegacia, que o atendimento é realizado de igual forma, não é só na delegacia da mulher. Então, fora do horário de atendimento da delegacia, pode procurar a outra delegacia, a delegacia comum, né?
Uhum. E, doutor Ariel, pela sua experiência nessa área, o que o senhor diria, por que algumas mulheres ainda resistem em denunciar os seus agressores? Isso ainda persiste?
Sim, isso é bem comum, e a gente tem que compreender, a gente tem que ter um pouquinho, até quem trabalha nessa área de violência doméstica tem que ter essa percepção, essa compreensão
uhum.
Do tipo de problema, porque ele não é um problema simples, né? A violência doméstica não são fatos isolados, ela é complexa, tem todo um pano de fundo por trás. Então, assim, a violência doméstica, ela tem a questão da prevalência física do homem, né?
Sim.
Mas não é só isso, e esse até não é nenhum fator determinante. Por trás da violência doméstica, tem a questão antropológica, tem a questão cultural, tem tudo isso por trás que acaba resultando nesses quadros de violência doméstica. E a mulher, ela tem muitas vezes a questão da dependência financeira do agressor, então ela depende dele para o seu sustento, tem a questão da dependência afetiva mesmo, psicológica, porque muitas vezes, por mais que ele seja um agressor, ele é aquela pessoa que ela escolheu para viver, para
uhum.
para, né, teve ou tem amor por ele. Então, isso tudo a gente tem que... Não pode esquecer, assim, quando trabalha com violência doméstica, que envolve esses detalhes. Tem filhos em comum, muitas vezes. É no âmbito familiar. Então, assim, qualquer agressão, qualquer violência dentro da família, ela tem essa complexidade, porque a mulher gera aquele sentimento ambivalente, né? Eu gosto dele, agressor, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele me agrida. Então, é muito comum, assim, se a mulher toma uma iniciativa, de repente, ela perdoa, ela imagina que ele vai mudar, que ele vai melhorar. Então, sempre nessa expectativa, ela vai tolerando essa violência, né? Ela vai, primeiro tem o receio de denunciar a questão psicológica, a questão, o próprio temor de reprovação social, mas, assim, de ser julgada pela sociedade, de ter vergonha de dizer que está sofrendo violência, mas elas têm que superar isso exatamente para que essa espiral, essa violência não vá crescendo e chegue num ato melhor, maior, né, de violência. Mas, assim, a gente tem que compreender dentro do âmbito da violência doméstica que realmente funciona assim. Hoje a mulher, ela vai lá, ela denuncia, de repente depois ela volta a conviver, a situação se acalmou. Então, assim, tem toda essa complexidade por trás. Mas, assim, o que as mulheres têm que ter consciência, é importante o programa, né, Nossa Justiça para Todos, para divulgar e lembrar as mulheres disso, é que a violência, na verdade, a gente não pode tolerar, né? A gente tem que trabalhar isso, conscientizar a população, conscientizar as mulheres que violência não se tolera. Não se pode... O âmbito, o lar, né? O relacionamento familiar, ele é para ser um lugar de paz, né? A gente trabalha, passa o dia na rua, a gente chega em casa, a gente quer paz em casa, a gente quer descansar, a gente quer conviver. A família tem que ser um lugar de acolhimento, de aconchego, e não um lugar de violência. A mulher trabalha e quando chega no lar, que seria aquele lugar para onde ela deveria ter amor, encontra uma situação de violência. Então, isso não pode ser tolerado, tem que ser denunciado, tem que procurar as autoridades, buscar ajuda, buscar apoio, e o papel da comunidade nisso também é importante, inclusive para ajudar no empoderamento dessas mulheres, para que elas tenham coragem de denunciar, de sair dos seus lares, de procurar ajuda. Então, muitas vezes, a vizinha que ouve aquela situação, a gente tem aquele chavão, né? A briga de marido e mulher não se mete a colher.
Não é bem assim.
Hoje em dia, esse conceito já está totalmente ultrapassado. A gente tem que meter a colher, sim. Então, tu tem uma amiga, uma vizinha que está sofrendo violência, tem que conversar, tem que dizer, não, tu não pode viver nessa situação, tu tem que procurar ajuda, isso não é saudável para ti. Muitas vezes as mulheres não percebem, né? Ah, mas para proteger a família, por questão dos filhos, não vou denunciar. E quando vê, quem está mais sofrendo com isso são os próprios filhos, que ficam crescendo naquele ambiente de violência. E muitas vezes repetem isso. Depois, quando viram adultos, se tornam agressores também, porque nasceram, cresceram vendo aquilo, né? Então, isso é bem preocupante. Então, por isso que a gente tem que combater com todos os meios disponíveis, e as mulheres, as vítimas, têm que sim procurar a autoridade pública, procurar o Poder Judiciário, procurar a delegacia para tentar sair dessa situação de violência.
E, doutor Ariel, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos o nosso programa, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre a sua experiência pessoal e profissional como juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar aí em Foz do Iguaçu?
Sim, a experiência é bem enriquecedora, é um âmbito interessante de se trabalhar, é um âmbito pesado, né? A jurisdição, ela é pesada, sim, porque a gente trabalha com questões afetivas e isso tem uma carga emocional bem grande, né? Assim, são processos que, apesar de simples, muitas vezes eles têm esse peso psicológico mesmo, né? Mas, assim, a experiência, ela é bastante gratificante, porque de uma forma ou de outra a gente sempre está trabalhando no combate à violência, né? Mas também na prevenção. Então, assim, é bastante gratificante cada caso que a gente vê, que a gente ajudou aquela mulher a sair dessa situação de violência, que aplicou medidas protetivas, ou a própria justiça criminal atuou e teve um efeito repressivo, resultou numa prisão, e aí o agressor se conscientizou, não, eu não posso agir dessa forma, porque senão posso ser preso, e deixa de cometer novos crimes, de novas violências contra a mulher. Então, assim, isso é bastante gratificante, enquanto a gente vê o resultado. É claro que isso é um trabalho de formiguinha, assim, né? Não é a gente atende uma série de casos e não é sempre que soluciona. O ideal seria que a gente sonharia com um mundo sem violência, né?
Claro.
Mas isso é uma utopia, um caminho que a gente tem que procurar. Mas, assim como o juiz, é bastante gratificante a gente trabalhar nessa proteção, acima de tudo na proteção das mulheres, muito mais gratificante quando a gente consegue proteger do que a questão da própria repressão, que às vezes, né, o pessoal pensa, uhum. Não, mas o juiz gosta de mandar para prisão, de prender, não, na verdade, o que a gente menos gosta de fazer é isso, né, é mandar alguém para cadeia, separar, tirar de casa, é tirar do celular, tirar da sociedade, botar atrás das grades, faz parte do nosso trabalho, mas assim, isso não é aquilo que nos motiva, isso não é o que nos dá alegria, isso na verdade é sempre algo muito triste, o que nos alegra, o que realmente traz, faz a diferença no nosso uhum. trabalho, quando a gente consegue perceber que a gente está conseguindo mudar a realidade, que a gente está que as decisões estão tendo efetividade, que a mulher está se sentindo mais protegida, então isso que é o grande diferencial, é o trabalho judiciário, ele é desgastante nesse aspecto, ele é claro. Pensativo, mas assim, essas pequenas vitórias do dia a dia, essas diferenças que acabam acontecendo são bastante gratificantes em termos profissionais.
Doutor Ariel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Certinho, obrigado Jéssica, um bom dia a todos, bom dia ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos, mas antes de encerrarmos, fica um convite para você ouvinte. Hoje, o general da Brigada, Alessio Oliveira, toma posse no comando da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, às 10h30, no Quartel-General do Pinheirinho. E a gente fica por aqui com o Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento...